Senhor presidente, procurarei cumprir o meu tempo regimental e se a memória não me trai, apenas uma vez, desde que estou aqui, passei o devido tempo. Mas, senhor presidente, senhores senadores, ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado, todos que nos acompanham pelas redes sociais. Senhor presidente, o que me traz aqui nesta noite, nesta tribuna, infelizmente, é para falar e dizer o descaso em que o meu Estado, o Estado de Sergipe, vive. O Estado vive um desgoverno jamais visto em toda a nossa história. Lamentavelmente, o caos tomou conta de todas as áreas de serviço, dos serviços públicos em Sergipe. Temos proporcionalmente um dos maiores índices de criminalidade no país. Nunca fomos assim, senhor presidente. Problemas sérios de mobilidade urbana, de educação, de analfabetismo e o que dizer da saúde, senhor presidente. Tenho incansavelmente denunciado que o aniquilamento da saúde pública em Sergipe, com incontáveis situações em que o Estado vem submetendo a população ao risco de morte iminente por falta de assistência adequada, senhor presidente. Dizem os colegas médicos que só num hospital de urgência são quase 30 ou até mais 30 óbitos todos os dias. 30 famílias destruídas. Muitos chegam ao hospital pensando que ali está a última esperança de se manterem vivos. Mas, lamentavelmente, senhor presidente, não só pela falta de medicamentos, de equipamentos, do mínimo necessário para que vidas sejam salvas, infelizmente, o que vivemos nas nossas unidades hospitalares, coisas lamentáveis e muito tristes. Esses fatos também têm sido frequentemente denunciados pela imprensa, não apenas do meu Estado, mas pela imprensa nacional. Pois bem, a situação da saúde pública em Sergipe é tão grave que o Ministério Público Federal, no meu Estado, em Sergipe, através da Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão, recomendou ao Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, que não conceda, falo, senhor presidente, que o Ministério Público Federal pediu para que não se conceda empréstimo e ou crédito ao Estado que seja destinado às ações de serviços de saúde, enquanto o Poder Judiciário não reconhecer que Sergipe tem capacidade de gerir a saúde pública. Vejam, senhores senadores, senhor presidente, a que ponto chegamos na nossa saúde pública? Em verdade, desde 2012, os ministérios públicos, tanto estadual e federal em Sergipe, por meio da Promotoria dos Direitos à Saúde, vêm impetrando ações civis públicas, que hoje já somam mais de 110 ações. Senhor presidente, o Estado de Sergipe vem aventando a possibilidade de requerer o empréstimo, mais um entre tantos outros. Em 2008, a dívida pública de Sergipe era em torno de 829 milhões de reais. Hoje, a nossa dívida pública, lamentavelmente, chega à casa dos quase 5 bilhões de reais. Falo 5 bilhões de reais, senhor presidente. Há 3 anos, ou quase 3 anos, o servidor público não tem qualquer reajuste, nem aquilo que, senhor presidente, que a inflação corroeu ou tirou do seu poder aquisitivo. Esquecimento total, desvalor total com a saúde, com o servidor público. Pois bem, o Estado de Sergipe vem e pediu ao BID mais um empréstimo no valor de cerca de 100 milhões de dólares, ou seja, em torno de 250 milhões de reais. Contudo, no nosso país, saúde pública é prestada pelo SUS, pelo nosso sistema único, e no caso de o Estado de Sergipe ser um bom gestor, assim e ainda assim faltar em recurso, cabe à União aportar mais e mais verbas. Por isso, que o Ministério Público Federal e Estadual pediram a intervenção pública na saúde do nosso Estado. Sabe por quê, senhor presidente? Além dos péssimos serviços prestados, 90% da nossa população, 90% do nosso povo e da nossa gente é completamente SUS-dependente. Não tem outro plano de saúde senão o SUS. Se o hospital público estiver com as suas portas fechadas, se o hospital público inexistir, como no caso do Hospital do Câncer, que não existe, existe dinheiro na conta do Estado para a construção há quase 3 anos, e um tijolo sequer foi colocado, uma parede sequer foi construída, se o hospital de ortopedia não existir, e clínicas de ortopedias foram fechadas nos últimos anos por conta do descaso e dos compromissos dos gestores do nosso Estado, pois bem, poderá significar, como tem significado, a diferença entre estar vivo ou estar morto. Famílias têm sido destruídas, senhor presidente. O site infonet.com.br publicou na sua edição de quinta-feira da semana passada, dia 8 de maio, uma matéria onde esclarece exatamente o porquê o Ministério Público Federal em Sergipe fez a recomendação para que o BIRD não realizasse o empréstimo ao Estado. Pois bem, senhor presidente, o Ministério Público pediu ao Banco Interamericano, veja, isto nunca aconteceu na nossa história, e não sei se isso tem acontecido em algum outro estado da nossa federação. Em Sergipe aconteceu a semana passada, do Ministério Público Federal pedir ao banco, uma instituição internacional, que não empreste dinheiro ao nosso Estado. Quero aqui ler na íntegra alguns trechos dessa matéria. Abre aspas, diz o site Infonet, o Procurador Regional dos Direitos do Cidadão, o Procurador Ramiro Roquembar, explica no documento que no início do ano, o Ministério Público Federal, juntamente com o Ministério Público Estadual, ingressaram com ação na Justiça Federal de Sergipe, questionando a capacidade do Estado de prestar adequadamente os serviços de saúde, empregando da maneira correta os recursos públicos a estes destinados. E segue. Embora o Poder Judiciário não tenha acolhido os pedidos de liminares como formulados pelos Ministérios Públicos, reconheceu a gravidade da situação apresentada e emitiu diversas determinações à União e ao Estado. Dentre estas, a de que este último apresentasse àquele juízo relação de todas as medidas tomadas para cumprir as dezenas de sentenças judiciais já proferidas contra a Sergipe devido aos problemas de gestão da saúde. A ação conjunta do Ministério Público Estadual e Federal foi ajuizada após ambos receberem diversos relatórios de conselhos regionais e entidades de classe ligadas à saúde, além de realizar eles próprios vistorias em unidades hospitalares que demonstraram a situação preocupante em que se encontra o Serviço de Saúde Pública no nosso Estado, o Estado de Sergipe. Já denunciei neste plenário, a imprensa já denunciou e, mais uma vez, vou repetir. Dentre os diversos problemas encontrados no Hospital de Urgência de Sergipe, o USE, registra-se desde a falta de material médico hospitalar descartável até ambientes sem a devida higienização. Mas os absurdos não param por aí. Colegas médicos foram infectados por superbactérias e por muito pouco. Talvez alguns deles não tenham perdido as suas vidas e alguns deles não tenham perdido os membros. Cito aqui o caso do ex-secretário de Saúde, do ex-deputado federal Ivan Paixão. No ano passado, o Ministério Público solicitou intervenção fiscalizatória dentro do USE e, posteriormente, na Fundação Hospitalar de Saúde, para que o Estado ajuizasse, assumisse as suas duas maiores unidades, o Hospital de Urgência e a Maternidade Nossa Senhora de Lourdes. A liminar foi obtida, mas o Estado interpôs um recurso e os efeitos foram suspensos pelo Tribunal de Justiça. Entretanto, o desgoverno não para por aí. O DENASUS, Departamento Nacional de Auditoria do SUS, encaminhou relatórios sobre graves irregularidades em praticamente todas as bases do SAMU estadual, que está em greve, os seus servidores, senhor presidente, há 2 meses, o SAMU estadual em Sergipe está em greve há 2 meses e não se vê resposta nenhuma por parte do gestor estadual. O governo não está nem aí, senhor presidente. Greve se instala em todos os setores, até no SAMU. 2 meses em greve e não se vê nenhum diálogo. O governo não chama para dialogar e para conversar. Servidores do SAMU não suportam mais. Ambulâncias quebradas, ambulâncias sem ar-condicionado, o lugar onde se lava as macas, senhor presidente, extremamente inadequado e ineficiente. É desumano, completamente desumano, para pedir para que servidores trabalhem naquele ambiente onde colchões rasgados, ambiente inapropriado. É isso que o governo do Estado tem oferecido, além do descaso com a remuneração daqueles trabalhadores que há quase 3 anos não tem qualquer reajuste. E olha, senhor presidente, olha que o governo federal tem mandado recursos. Nesse relatório, os auditores informaram que a Secretaria de Estado da Saúde reiteradamente negou acesso a documentos, limitando-se a informar que os mesmos se encontravam arquivados junto à Fundação Hospitalar de Sergipe, e ressaltaram que os recursos federais para a gestão do SAMU estão sendo remanejados para a Fundação e depositados em contas não específicas, e instituições financeiras não oficiais, não federais, como determina a lei, o que dificulta o controle orçamentário por parte dos órgãos de fiscalização. Senhor presidente, a situação da saúde no estado de Sergipe, onde, como já disse, quase 90% da nossa população é SUS dependente, é tão grave que o Ministério Público Federal e Federal já pediram até intervenção, como eu já citei aqui e volto a repetir. Recentemente, médicos do Hospital de Urgência estiveram junto ao Procurador-Geral da República, o doutor Janot, e pediram e disseram que não suporta mais trabalhar naqueles ambientes, que não sabe mais o que fazer. Disse ao Procurador-Geral da República, que estava na mão dele, o pedido realmente de intervenção junto ao Ministério da Saúde e que fizesse alguma coisa. Vieram apelar profissionais que passaram a noite toda de plantão, que pegaram um avião e que vieram conversar com o Procurador e relatar o total descaso da saúde pública no nosso Estado. A verdade é que, infelizmente, a saúde sergipana está em coma, senhor presidente. Está na UTI, em estado gravíssimo, muito grave. Entretanto, o Estado recebeu entre 2011 e 2013, pelo menos, quase 500 milhões de reais de recursos federais para a saúde. É um dos estados, senhor presidente, onde per capita, até 2013, quem mais recebia. Logo, o diagnóstico é fácil. O problema que acontece com a saúde pública no meu estado não foi provocado somente pela falta de recursos, mas, sobretudo, pela péssima e pela má gestão. Diante de tudo que temos acompanhado, concordamos plenamente com a recomendação do Ministério Público Federal em Sergipe, quando afirma que não faz sentido o Estado de Sergipe obter recursos através de um empréstimo, mediante pagamentos de juros a um banco, quando pode obtê-los sem qualquer ônus diretamente à União. E cito aqui o caso do Hospital do Câncer, onde há quase 3 anos o dinheiro está depositado na conta e um centavo sequer foi gasto para construir qualquer parede para o Hospital do Câncer. E olha, senhor presidente, domingo foi o Dia das Mães. Centenas de mães estão na fila esperando uma radioterapia, porque só temos um aparelho de radioterapia funcionando. E quando quebra, senhor presidente, e quebra frequentemente, porque aquele aparelho de radioterapia é do século passado. Foi eu, como diretor da unidade de oncologia, que coloquei para funcionar junto com outros colegas. Quando lá estava, só tem esse, senhor presidente. Não tem outro. Frequentemente quebra. E quando quebra, vem o desespero por aqueles mais de 350 pacientes que estão na fila. Imagine as mães que têm um câncer de mama, que têm outros tipos de câncer. Quando chega a sua vez, senhor presidente, passa a não ter apenas o tumor, mas vários tumores, como os colegas me relataram. Quando chega a sua vez, se era o único tomou, muitas vezes esse tomou se metastizou e virou em cerca de 3 ou 4 tumores, sentenciando, condenando à morte aquelas mulheres e aqueles pais e aquelas mães que enfrentam aquelas filhas, lamentavelmente. Gostaria de dizer que outra coisa que vem acompanhando de perto, desde a Câmara dos Deputados, é que os agentes comunitários de saúde, senhor presidente, vêm lutando pelo seu piso. Estão aqui agora o projeto de lei, senhor presidente, para que se faça justiça com essas categorias, com essa categoria, os agentes de saúde e os agentes de endemia. Espero que amanhã o presidente desta casa, o presidente Renan, possa realmente atender esse apelo, que nós, senadores, possamos votar urgentemente, em regime de urgência, esse reconhecimento, essa valorização a todos aqueles profissionais, agentes de saúde e agentes de endemia, que é o profissional que conhece todas as nossas famílias. É obrigado eles a conhecer a todas as nossas famílias, senhor presidente. E, para finalizar, senhor presidente, ainda dentro do meu tempo, queria aqui fazer mais um apelo ao presidente da Casa, que também coloque para votar a PEC da Defensoria. É fundamental, senhor presidente, é importante, senhor presidente, que se vote também a PEC da Defensoria. É permitir realmente a justiça para todos os brasileiros. Nem todos os brasileiros, nem todos cidadãos e cidadãs podem pagar um advogado, senhor presidente. Ter defensor público significa permitir o acesso à justiça e ter quem lhe defenda minimamente. É justo, é correto termos defensores públicos em todas as comarcas, senhor presidente. Então faça aqui também esse apelo ao senhor, que nos ajude nessa batalha, o senhor que já tem defendido essa batalha. Vamos novamente pedir ao presidente que coloque para votar e que se valorize realmente esses profissionais. Ser um defensor público é a mesma coisa que dizer que é ser unicamente médico do SUS, porque ele não pode nem atender de forma particular nem de privada. Espero contar com o senhor também nessa luta da defensoria e dos agentes de saúde, senhor presidente. E para finalizar, peço aqui mais uma vez, senhor governador do meu estado, que olhe com carinho para a nossa saúde. Saúde realmente está numa situação precária, muito, muito grave. Como eu disse, domingo passado foi o Dia das Mães. Vamos ter minimamente a sensibilidade de olhar para aquelas mães que estão na fila, porque só tem um aparelho de radioterapia. E a semana passada esse aparelho estava quebrado, presidente. Quanto custa um aparelho de radioterapia? 2, 3 milhões? Pois bem, 2, 3 milhões é quanto o governo do estado gasta com propagandas enganosas, muitas e muitas vezes, em alguns dias apenas, mostrando que parece que vida lá não é prioridade para o desgoverno que lá nós temos, infelizmente. Não é prioridade a vida, porque não temos uma segurança pública decente, e são quase 10 homicídios todos os dias, mães vão para frente do ML todos os dias, dia e noite, madrugadas adentro, que são quase 10 homicídios, nunca fomos assim, e mães também vão para os hospitais de urgência, muitas vezes buscar os corpos dos seus filhos, lamentavelmente. E muitas vezes essas mães também são vítimas, porque muitas têm sido vítimas de muitos homicídios, quando realmente não são vítimas do descaso com a saúde pública. Obrigado, senhor presidente.